Você sabe o nome desse evento? React. E aí, como vocês têm reagido? Vocês estavam louvando aqui, eu estava observando alguns, alguns se entregam, alguns estão tímidos, mas só o Senhor sabe o que está passando nessa cabecinha aí. E aqui neste momento é uma forma de você reagir, reagir ao Senhor, o que Ele quer fazer na sua vida. Ei, pergunta para Deus, você tem essa oportunidade fantástica e às vezes você fica olhando para um canto, olhando para o outro, e não é isso que Deus quer. Ele quer que você reage, reage nele. Ah, Senhor Deus, eu não tenho fôlego, eu não tenho mais ânimo. Ei, pede para o Senhor, pede. Mas só que você tem que tomar um basta e dizer: Senhor, eu quero reagir em ti. Chega, eu quero reagir em ti. Amém? Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui. O tema dessa ministração, o Dogão vai ficar comigo, né? É tic-tac, não perca tempo. Acho que todo mundo viu no Insta, né? E quem teve quarta passada, o pastor Diogo, obrigado, Rafa. O pastor Diogo, ele falou um pouco do tempo. E talvez quem teve quarta aqui vai ouvir mais ou menos algumas coisas que ele falou. Mas só que a palavra se renova, e você que veio quarta, fique atento. Talvez Deus quer falar alguma coisa específica para você, mas só que você tem que prestar muita atenção. Fica comigo, vamos junto, amém? Eu queria ler lá em Eclesiastes 3. Abre a tua palavra aí, se você tem. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu já vou ler aqui, pra gente não perder tempo, não perca tempo, hein? Vamos lá, Eclesiastes 3. Há tempo para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito, debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Até aqui. Ei, você sabe o tempo que Deus tem para você nesse exato momento? Você sabe o tempo que você está vivendo hoje? Nesse exato momento? Que tempo você está vivendo no Senhor? Qual é o tempo? É o tempo de adorar mais Ele? Ou é tempo de eu estudar? Qual é o tempo que você está vivendo? Pensa aí. Pensa e reflita aí contigo. Eu estou vivendo esse tempo. Talvez pessoas aqui já saibam o tempo que está vivendo, ou talvez não saiba. Mas nessa noite você vai sair daqui sabendo o tempo que você está vivendo. Amém? É lógico que quando a gente fala de tic-tac, não perca tempo, a gente logo pensa no relógio, certo? E quem tem relógio aqui em casa? Eu não tenho. Quem tem, levanta a mão. Gente, a gente não tem relógio em casa. A gente não tem aquele relógio que fica na parede mais em casa. Hoje é tudo celular. Relógio de pulso. Eu tenho um relógio de pulso que tem que ficar carregando. Não tem paciência para isso. Aí acaba a bateria e não tem mais. E aí eu estava pesquisando sobre o relógio. E olha o tanto de relógio que a gente tem. A gente tem o relógio. O primeiro relógio que teve na Terra, o solar. Ei, se ele estiver no meio da tua cabeça, é meio-dia. Amém? O primeiro relógio foi o solar, que é o sol. Tem um relógio chamado clepsidra, que é um relógio que é que nem a ampulheta, mas só que é com base de água, vai cair nas gotinhas. E tem a ampulheta que vai cair nas areinhas. Tem um relógio de bolso, relógio de pulso, relógio de pêndulo, relógio de quartzo ou cristal, relógio digital, modelo atômico, relógio mecânico e também tem um relógio chamado Cuckoo. Quem já sabe? Quem já ouviu falar? Que é aquele passarinho que sai do nada e fala Cuckoo, Cuckoo. Já ouviu, né? Enfim, tem tanta maneira pra gente não perder tempo e a gente tá perdendo tempo, certo? Quem chega atrasado aqui? Quem já chegou atrasado? Não tem como não chegar, né? Todo mundo chega atrasado. Jeitinho brasileiro, né? E que o tic-tac do tempo não seja um som de temor, mas de esperança. Que cada batida nos lembre da iminente volta de Jesus e nos inspire a viver vidas que glorifica a Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A gente fala isso no culto de Santa Ceia. Mas você tem falado hoje? Não, né? Talvez você não falou hoje. Você tá falando porque eu tô falando. E a gente fala Maranata, ora vem, Senhor Jesus, só no culto de ceia. E aí, você tem certeza que você quer falar Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Porque Ele vem. E você está pronto? Tem que estar. Aleluia, Senhor Deus. Se você atrasa para qualquer compromisso, sinto muito te alertar. Você corre o risco de se atrasar para a volta de Jesus. Eita. Mas eu tô aqui no culto, eu venho no culto de domingo, eu venho no culto de quarta. Ei, se atrasamos para as coisas mínimas dessa terra, imagina para uma coisa tão importante que é a volta do Senhor Jesus. E aí? A gente vai continuar atrasando. Lógico que o tempo, ele determina o tempo que você vai se estabelecer no compromisso que você tem. E aí, se a gente atrasa no compromisso que é simples aqui na terra, imagine na volta de Cristo. Você vai se atrasar? Não pode. E quando se atrasamos, a gente inventa muitos mecanismos de justificativa. Sabe quais? Estou saindo, estou chegando. Ah, daqui 5 minutos eu tô aí. Estou na porta, mas só que você nem saiu. Só que você nem saiu. Ah, eu vou lá para um evento, eu tô arrumando o cabelo. E aí, você tá chegando? Ah, daqui 5 minutos eu tô. Oh, você tá na sua casa arrumando seu cabelo. Você tá na sua casa se trocando para um compromisso simples. Quando a gente se atrasa, automaticamente a gente, com certeza, pega um trânsito pesado. E aí o trânsito nos ajuda. Quem pega ônibus sabe que é mal difícil. O ônibus não chega e a gente coloca esse mecanismo. E o Enem? Quem fez Enem aqui sabe que se chegar atrasado não entra, não faz a prova, certo? Tenta entrar aí um pouquinho atrasado, você não faz a prova, perde. Perde a benção, porque o Enem é benção. Eu me formei através do Enem. E se você tem essa oportunidade, corre atrás. Vai. Atraso da noiva. Eita. A noiva, hoje os tempos mudaram. Hoje não é mais noiva se atrasando, é o noivo se atrasando pro noivo. Infelizmente é isso. O atraso da noiva sempre foi letal. Ah, a noiva tem que atrasar, mas é normal. É um compromisso. Um encontro. Ei, quem já se atrasou pelo encontro aqui? O encontro que eu tô falando é com o Espírito Santo. Agora, se você pensou em outra coisa... tô zoando. Ei, vamos abrir um parênteses aí. Encontro? Encontro, eu vou encontrar com uma menina, vou encontrar com um menino, ei. Chega. Chega de encontro, você tem que encontrar com Jesus, com o Espírito Santo. Chega de ficar. Acabou, basta. Não tem mais essa. O seu ficar é ficar com o Espírito Santo. Chega de ficar. Se você quer conserto, fica com o Senhor Jesus. Porque se você ficar com menina, ei, é capaz de você ficar aqui e Jesus voltar. Chega, basta. Amém? E por fim, o atraso no voo. Quem já atrasou em um voo aqui, sabe que é maior constrangimento. E se você atrasou no voo, com certeza o seu avião foi e você ficou. E aí? Ficar. ficar. Aí queremos controlar tudo. Queremos controlar o tempo. Aí bate aquele desespero. Sabe o que fazemos? Aceleramos o carro. Xingamos Deus e o mundo. Mas só nós estamos certos no trânsito. Aí a gente quer acelerar, a gente quer cortar e acaba acontecendo algo contigo. Ou até mesmo quem está contigo. E aí a gente quer contornar de todas as maneiras. Como? Acelera o carro, vai mais rápido, daqui a pouco a gente chega. Aí fica bravo, fica irritadinho, fica xingando Deus e o mundo no trânsito. Certo? Não. Deus não quer isso contigo. E aí perde o voo, fica xingando todo mundo no aeroporto. Mas quem estava atrasado é você. Quem estava atrasado por uma festa era você. E aí você fica xingando. Você xinga até as pessoas da sua própria casa. É. Me espera, vamos. Amém. E aí, não tem como voltar ao tempo. Tudo que foi nos passado já passou. E a gente quer contornar. E a gente quer voltar naquela situação, mas só que já foi. Não tem como. E se eu fosse você, ficava na tua, quietinho, sem brigar, porque o tempo já se passou. Não tem como consertar. Amém? Vivemos em um mundo que está em constante movimento, onde o tempo parece escapar de nossas mãos. Cada segundo que passa, ouvimos o tic-tac do relógio da nossa vida, lembrando-nos de que a eternidade se aproxima. Este tic-tac não é apenas o som do tempo se esvaiando, mas um lembrete constante da presença gloriosa e iminente volta de Jesus Cristo. E aí eu vim te perguntar, que tic-tac você está ouvindo? Você está escutando o tic-tac ou vendo o tic-tac passar? Ou você está escutando o tic-tac da volta de Jesus Cristo? Ou você está escutando o tic-tac da volta do Senhor? Ei, hoje eu estou falando para você, Jesus está voltando. Mas ontem a sua mãe falou, a sua avó falou, o seu tio falou, pessoas do passado falou. E hoje a gente não se importa mais com a volta de Jesus. Você tem se importado com a volta de Jesus? Se você tivesse se importado, você estaria direto e consertado. Amém? E aí eu sempre faço essa pergunta, quando eu falo da eternidade e volta do Senhor Jesus. Se a gente soubesse que o Senhor voltaria daqui uma semana, o que a gente faria? O que mudaria dentro de nós? É lógico que você sabe que Jesus vai voltar daqui uma semana, e você está pensando, nossa, eu mudaria isso, eu mudaria aquilo, eu tenho que mudar tantas coisas. Você está pensando aí na sua cabeça. Mas sabe a resposta para essa pergunta? É que você não tem que mudar nada. Porque se você está esperando a volta do Senhor Jesus, é que você está consertado. Ah, mas eu sou falho, eu sou pecador. Até quando você vai errar no mesmo erro? Você tem que esperar a volta do Senhor Jesus constante e estar preparado. Aí eu te pergunto, você está preparado para isso? Você está preparado para a volta do Senhor Jesus? É. Lá em Mateus 24:42, Jesus vai nos advertir, falando: portanto, vigiem, porque você não sabe em que dia virá o Senhor. Amém? E aí mais uma vez eu falo, você está preparado? Ou você está dormindo no tempo? Chega de dormir, pessoal. Chega. Vamos estar preparado. Talvez nessa noite você queria ver o missionário ministrando dos feitos que ele fez lá, mas só que o Senhor Jesus colocou eu aqui para falar da volta do Senhor, da volta dele. E eu acho que você tem que ficar feliz, porque quando uma pessoa fala da volta de Jesus, ele está te alertando que você tem que estar alerto, que você tem que estar preparado para alguma coisa. Ei, esteja vigilante. Mais uma vez eu falo, você está preparado ou você está moscando no tempo? Chega de moscar. Vamos, reage, react, reage. Aleluia. Em 1 Tessalonicenses 5:2 fala: porque vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Ei, e a santidade como que está ficando? Você tem se santificado? Ei, é difícil se santificar quando é jovem, é difícil. Mas só que Jesus está contigo. Jovens, Jesus está contigo. Adolescente, Jesus está contigo. Pré-adolescente, Jesus está contigo. Aleluia. Santificar. Vigilância. Você tem se santificado. Você tem vigiado. Vigia. Aleluia, Senhor Deus. Santo, santo. Glória a Deus. E lá em 2 Pedro 3, 10, 11. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que há nele há será desnudada. Aleluia, Senhor Deus. Glória a Deus. O Senhor tem nos chamado para uma volta com Ele. Com Ele. E você tem respondido o seu chamado nele? O que você tem feito nesse tempo para Ele? O que você tem feito para Jesus? Talvez você está no seu primeiro amor. E esse primeiro amor está te corroendo a buscar cada dia mais. E talvez muitos já passaram desse primeiro amor. Esse primeiro amor está se esfriando. Ei, o amor de muito irá se esfriar. Mas esse amor, ele não precisa ser o seu. Ele não precisa ser o meu. Ele não precisa ser de ninguém aqui. Não deixa esse amor se esfriar. O amor de Jesus, ele tem que corroer todos os dias. Sabia? Talvez eu já fui isso. Eu já fui essa pessoa que eu vou falar para vocês. Eu já senti Jesus, Espírito Santo, somente aqui no culto. E lá em casa? E aí? E na tua casa? Você tem sentido Jesus? Talvez a resposta de muitas aqui é não. Você já parou, fechou a porta do teu quarto, se ajoelhou, orou e chorou aos pés de Jesus? Ei, é difícil, mas Deus está nos chamando para isso. Sabe, ali, antes do culto, a gente estava fazendo uma roda para orar para o React. E eu amo esse pessoal da liderança e do React, porque eles estão tomando uma ousadia a cada dia. E eu acho fantástico isso, que vocês continuam desse jeito. É um chamando a gente para orar, mas depois a gente tinha oração aqui, a gente está orando em todo o tempo. Ei! Se você não anda com essas pessoas, você tem que andar. Porque elas vão te levar mais perto do Senhor. Ah, mas eu não tenho intimidade com Ele. Ei, tenta. Vamos. Cola no rolê deles. Porque são uma benção. É só rolê de benção. É cada momento. Vamos fazer um momento. E esses momentos é muito bom. E se você não participa desse momento, você tem que participar. Porque é fantástico. A gente, nós, com a Liz, não conseguimos participar de todos. Mas aqueles que a gente consegue participar é sentindo a presença do Senhor tremendamente. E aí eu venho te perguntar, você vai ficar moscando? Você vai se perder no tempo? Ou você vai colar com esse pessoal? Ou você vai buscar o Senhor dentro da tua casa e vai sentir Ele, assim como você sente aqui no React? Porque quando está o louvor, a gente sente, a gente chora. Ei, mas coloca um louvor na tua casa para ver se você sente. E o que está diferente? É porque você só busca aqui. É. Só buscamos aqui. Busca na sua casa. Busca aonde quer que você esteja. Na sua faculdade, na sua escola. Eu vim fazer a pergunta para muitos aqui que estão de férias. E aí? O que você tem feito nessas férias? Você tem buscado mais o Senhor na sua casa? Você tem estudado a palavra de Deus? Você tem escutado louvor? Ou você só fica no seu celular? No TikTok? No Insta? Dá um basta nisso também. Chega! Chega de ficar em só TikTok, porque a sua mentalidade vai ficar assim. E aí quando você sentar na roda com pessoas que sabem alguma coisa, que não vivem no TikTok, que não vivem somente nessas redes sociais, você vai ficar perdido. Porque essas pessoas estão buscando mais o Senhor. Mas só que você está perdendo tempo, ficando em TikTok, redes sociais. Chega, troca o momento do seu TikTok, do seu Insta, por ler a palavra do Senhor. Ah, Deus Santo, Santo. Cada tic-tac do relógio é uma oportunidade de arrependimento, de corrigirmos nossas vidas, de proclamarmos o Evangelho. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que Ele vem. E com essa certeza, devemos viver cada momento com propósito, com amor e com urgência de Cristo. Está às portas. Aleluia, Senhor Deus. Santo, Santo. Cristo está à porta. Ele deve estar falando aí no seu coração. Tic-tac. Eu estou voltando. Não é quando Ele vem. É sobre que Ele vem. Ele vai vir. E aí eu vim te perguntar, você está preparado novamente? Você está preparado para a volta dEle? Se você não está, você tem que ficar. Você tem que ficar. Sabe um exemplo de chegarmos atrasado? Chegarmos atrasado é um constrangimento, certo? Não só para nós, mas para quem está no evento no tempo certo. Chegarmos atrasado é vergonhoso, certo? Principalmente quem chega atrasado na escola. Aí tem que entrar na sala, todo mundo vendo, abaixa a cabeça e vai. Chegar atrasado é um constrangimento. E um exemplo é se você chegar atrasado no curso de voluntariado aqui no domingo. Ei, você não participa de nada. É um constrangimento. Fica a dica, não chega atrasado. 5 minutos, não chega atrasado no domingo. Se você for faltar, avise. Se você quer servir, continue vindo. Amém? Sabe que é mais doido de chegarmos atrasado? Que é um caos de chegarmos atrasado nessa sociedade. Ah, mas como assim? Pessoas estão indo para o inferno porque nós estamos chegando atrasado no coração dessas pessoas. Pessoas estão morrendo porque nós estamos chegando atrasados. Pessoas estão se suicidando porque nós estamos chegando atrasado. Pessoas estão sendo abusadas porque nós estamos chegando atrasado. Ei, agora chega do tempo que é o tempo seu. É o tempo nessa sociedade. O que você tem feito nessa sociedade? Você tem deixado pessoas morrer. Por quê? Porque você serve somente um Deus egoísta que é teu? Não. O Deus Jesus é para todos. Todos. Chegamos atrasado nessa sociedade. Sabe, é um caos tremendo. E aí eu vou mais para perto. Chegarmos atrasado em nossa família. Ei. Talvez a sua casa toda serve ao Senhor, mas talvez não. Talvez a casa de muitos aqui necessita que o Senhor Jesus possa alcançar lá. Mas só que basta você ter uma atitude para não chegar atrasado. Porque se alguém da nossa família morrer e que não conheceu a Jesus Cristo, ei, eu lamento. A culpa é sua, porque você conhece a verdade e não passou para essas pessoas. Eu lamento. O que que estamos fazendo? A sociedade está buscando pessoas que estão disponível, que vão se disponibilizar em falar da palavra do Senhor. E o que que nós estamos fazendo? Nada. Nada. Ei, é difícil ouvir isso. Isso também é para mim. Não é só para vocês, porque os primeiros ouvidos que falam aqui, escutam é os meus. Isso também é para mim. É difícil, mas só que aqui no Porão Church, Deus está levantando pessoas que vão se posicionar, pessoas que vão se levantar e vai sair daquela porta e vai falar o nome do Senhor Jesus, e vai falar o nome do Senhor Jesus na sua casa, e pessoas vão se converter, e vai falar o nome do Senhor Jesus na sua faculdade, pessoas vão se converter, vai falar o nome do Senhor Jesus nas suas escolas, e pessoas vão se converter. Mas para isso, sabe o que você precisa fazer primeiro? Você precisa se converter. E você tem se convertido? Ou você tem vindo aqui porque é legal? Que é top? React? Ei, servir o Senhor não é só aqui. Não é falar da palavra. Não é tocar. Não é cantar. Não é dançar. Não. Ei, esse mês, O pessoal foi bem pontualista. A Fernanda, o Dogão, o Caio, foi bem pontual. Que o servir tem que ter uma vida com Deus. Ei, você tem tido essa vida com Deus? Jesus está esperando para termos essa vida com Deus. Mas só que, se não temos, não vai adiantar nada. As pessoas vão morrer. Pessoas vão ser abusadas. Pessoas vão se matar. É. Isso é triste. Isso é triste. Pessoas estão morrendo. E nós, o que estamos fazendo? Ou você só tem orado aqui em domingo, intercedendo para aquelas pessoas, para aquele país. Sabe, quando alguém vai interceder aqui, e quando vai falar daquele país que é perseguido, Deus tem tratado no meu coração que eu devo orar para aqueles que o perseguem. Porque aqueles que são perseguidos já estão na eternidade com o Senhor, já estão fazendo a vontade do Senhor. Nós devemos orar para aqueles que o perseguem. Mas nós estamos fazendo ao contrário, orando somente para aqueles que são perseguidos. Ei, eles já estão do lado de Jesus. Ora para aqueles que o perseguem, para que venham se converter e ser perseguido depois. Talvez você nunca foi perseguido aqui, ou talvez já. Se sinta feliz em ser perseguido, porque você está no caminho certo. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo, santo. Vocês estão comigo? Não estou vendo um glória aí. Dá um glória aí, Júlia. Dá um glória aí, Daniel. Aleluia, sim. Glória a Deus. Santo, santo. Entende-se que se chegarmos atrasado para essas coisas, com certeza nem chegaremos tempo ao céu. E que não chegar tempo, não entra. Ou seja, não vai para o céu. Sabe da importância de chegarmos a tempo nessa sociedade? É que você está mais perto do céu. Você está mais perto. E agora se você fica moscando, todos os cultos, aqui, você não vai chegar em lugar nenhum. Ei, chega, você já sabe do Evangelho, você já foi batizado, você sabe que existe um Jesus que Ele cura, um Jesus que batiza, um Jesus que liberta. Você já foi batizado, você já sabe. Mas chega de mimimi, querendo atenção, vai no circo. Chega. Se você continuar com os mesmos atos, é melhor não ter vindo aqui. Ah, mas eu estou em constante busca. Mas até quando? Até quando vamos ficar no nosso mimimi? Ah, mas eu não tenho força. Busca no Senhor. Você está ali, pede para Ele. Até quando vamos ficar pecando, caindo no mesmo pecado? Ah, Senhor Deus, me perdoa. Sai daquela porta daqui. Uma hora eu estou pecando de novo. E aí depois, Senhor, o que eu fiz? Ei, chega. Chega de altos e baixos. Vamos ficar constante no Senhor Jesus. É isso que Jesus está nos chamando. Jesus está chamando a gente para ter constância nele. Ei, unir forças para não chegarmos atrasados no coração dessa nova geração. Tá, eu não consigo sozinho, mas tem teu irmão do lado. Se apega nele. Une forças com ele. Ah, mas eu não sei falar. Ei, eu tenho um irmão do meu lado que sabe falar. Aprende com ele. Chama ele. Ei, tem uma pessoa na minha escola, mas eu tô com vergonha, eu tô com receio de falar com ela. Vamos comigo? Ela tá precisando ouvir da palavra do Senhor. Só vai. Jesus está nos chamando. Ai, deixa eu tirar isso aqui. Calor. Glória a Deus. Santo, santo. Unir forças. E como fazemos isso? Se nem um devocional a gente quer fazer? Como fazemos isso? Se nem orarmos estamos orando. Sabe, daqui a pouco, as pessoas que estão precisando, elas vão chegar em você. Porque talvez você está precisando mais do que elas. E como eu disse, o seu ministério não é só tocar, não é só servir aqui. O seu ministério é falar da palavra onde quer que você passe. Ide, ide é para todos, não é só para um. Não é só para o ministro da palavra, não é só para quem fala da palavra, é para todo mundo. Não importa como você vai pregar, mas pregue a palavra. Pregue nos seus serviços, pregue em tudo. Esses dias eu estava escutando não sei quem, não lembro, mas essa pessoa estava falando que o chamado de muitas pessoas é dentro do trabalho. O chamado de muitas pessoas é ser um empresário que vai ajudar tantas famílias. O chamado de muitas pessoas é no seu trabalho. Eu acho que a gente estava falando disso hoje, Ezequiel. Para quem não sabe, Ezequiel estava cortando o meu cabelo. Ei, o chamado é lá no seu trabalho. Fale da palavra. E eu fico feliz em ver o Ezequiel aqui, porque toda vez que eu corto o cabelo, principalmente sozinho com ele, a gente fala de Deus. Tem um momento que a gente fala de Deus e isso é fantástico, porque ele está falando de Deus. E aí eu vim te perguntar, você está falando de Deus no seu trabalho? Rafa, fala mais de Deus no seu trabalho, a gente precisa. Para quem não sabe, a Rafa cuida da Alice. Você tem falado muito no seu trabalho? Bia, fala mais disso no seu trabalho. Lívia, fala mais na sua escola. Ô Daniel, vamos falar de Jesus. Vamos, Raíssa. Vamos, Caio. Vamos, Marcela, Júlia. Vamos todos nós. Deus está nos chamando. Mas só que basta você escolher se você quer. Glória a Deus. É fácil ministrar no altar. O verdadeiro evangelho é pregando quando as luzes se apagam e as portas se fecham. É, aqui é fácil. É fácil. É fácil fazer um esboço. É facinho. É só você pegar na internet, depois pesquisar, depois você ler. É facinho. Mas e aí? E depois que você sai daqui e você vai para sua casa, a arrogância vem? Mal educado sou? O falar mal de outras pessoas vem? Aqui é fácil. Mas o verdadeiro evangelho é lá. Eu sempre vou falar. E se fecharmos essa porta, a gente vai falar de Jesus? Eita Deus. Glória a Deus. Pedrinho abençoado. Amém. Esses dias eu coloquei lá na minha bio do Insta, Jesus, meu estilo de vida. Eu falei, que top isso, né? Mas aí, será que é meu estilo de vida mesmo? Será que eu só coloquei por colocar? Será que eu estou vivendo um Jesus verdadeiro? Um Jesus na minha casa? Um Jesus no meu trabalho? Será que só foi em vão? Vai ficar mais bonitinho e todo mundo vê, ai que bonito. Ei, talvez você venha postar uma foto com uma legenda top, que talvez nem sabe o significado, para todo mundo ver que você é o cordeirinho. Mas depois daquele insta você é um leão. Um leão mal educado. É. Ei, sabe a importância da gente unir forças? É que essa nova geração, ela necessita dessa geração que aqui está. Ela necessita de vocês. Ei, eu quero ver a minha filha sentir um Jesus aqui, tremendamente, assim como vocês querem futuramente. Sabe, a nossa vontade, a nossa, minha, do Cris, da Lu, da Larissa, é que vocês sintam a presença de Deus para que os nossos filhos sintam também. E principalmente quem tem filho pequeno, a gente vem por causa deles, porque a gente quer que eles sintam um Jesus que cura, um Jesus que liberta, um Jesus que cura, liberta e salva. Eu quero que você fique de pé. Talvez, eu falei palavras que muitos não precisavam ouvir. Mas se você está aqui, é porque você necessitava ouvir isso. E sabe o que, que eu vou te pedir? Vai vir um louvor aqui, o pessoal vai cantar, o pessoal vai fazer um louvor top. Eu venho te pedir que você venha pegar na mão desse irmão que está do teu lado aí. Pega na mão dele, não fica só. Se possível, feche os corredores. Aleluia, Senhor. Santo, santo. Nessa noite, Deus está levantando pessoas que não vão se importar com a vergonha, não vão se importar com o que pessoas vão falar. Nessa noite Deus está levantando um exército de mãos dadas que vão batalhar juntos, que vão batalhar pelas suas famílias, que vão batalhar aonde quer que passa. Nessa noite Deus está levantando pessoas gigantes. Talvez você venha achar, ah, eu não sou ninguém. Não, você é uma pessoa gigante na presença do Senhor. Se você tem Cristo, você é gigante. Pense nisso. Mas só que nesse momento eu preciso que vocês batalhem comigo. Orem. Feche seus olhos. Não ore para que o Deus venha fazer na sua vida nesse exato momento. Não, ore para que Deus venha te tornar gigante. Para que você saia daqui sentindo cada tic-tac do Senhor na sua vida. Para que você saia daqui sentindo o tic-tac da volta do Senhor Jesus. Para que você saia daqui querendo essa vontade de falar da palavra do Senhor na sua casa. Para que pessoas venham se converter. Para que você saia daqui se convertendo. Vamos. Aleluia, Senhor Deus. Santo, santo Pai. Glória a Deus. Santo, santo é teu nome, Pai.